Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar para falar agora do mercado do feijão. Nessa primeira semana do ano de 2018, a gente já tem uma reação perceptível nos preços. A gente quer entender essa movimentação, se tem só a ver com a questão do clima, que acabou trazendo algumas consequências para oferta no Paraná, ou se tem mais que isso a ser discutido e o que pode acontecer com o preço a partir de agora. Para analisar o mercado do feijão nessa primeira semana de janeiro e trazer as perspectivas também para as próximas semanas, a gente convida o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Está aí o Marcelo com a gente, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Começando o ano, né, Marcelo? Aproveito para desejar para você aí um ótimo 2018, tá certo, companheiro?
Ótimo, obrigado. E também esperamos que todo mundo possa ter um bom 2018 aí, né? Todos os produtores, a equipe aí do Notícias, e vamos em frente.
É isso aí. Bom, vamos começar, Marcelo. Semana de ajuste nos preços, melhorando um pouquinho. Essa melhora atribuída a quê? E como é que você analisa essa melhora, Marcelo?
Olha, essa primeira semana normalmente é uma semana de sondagem, aonde mesmo quem está de férias, né, muitas empresas de férias coletivas, mas os compradores estão ligados com aquilo que está acontecendo no campo. Porém, normalmente eles acabam comprando na segunda semana. O que aconteceu agora é que algumas empresas se anteciparam, umas poucas empresas que estavam trabalhando aproveitaram para se antecipar, uma vez que houve um atrapalho no início da colheita aqui no Paraná, quando nós tivemos aí nos feriados e nos últimos dias do final do ano um volume de chuvas muito grande e aconteceram perdas, né? Essas perdas não são enormes, mas elas foram muito grandes daquilo que estava pronto para ser colhido. Feijão que muitas vezes já estava cortado para depois ser batido. Aí acabou tendo perdas importantes para esse momento, né? Do total, o Paraná tem aí uma estimativa de 17 a 20% já estaria colhido. Então, cerca de 20% do feijão do Paraná ou foi perdido ou já foi colhido e consumido.
Ou seja, tem aí uma preocupação com a oferta, mesmo que pontual, certo?
Sim, e nós temos aí uma. Ainda que pontual, né, mas há uma preocupação em geral no mercado com a entrada semana que vem de diversas empresas repondo os seus estoques e repondo diretamente já para o supermercado,
E isso
né?
cria uma expectativa de alta, de continuidade dessa alta nos preços, Marcelo?
Olha, você pega o histórico dos últimos anos e você vê que, com exceção de 2012, você sempre teve valores acima de R$ 100 no mês de janeiro, né? Esse ano a base era muito baixa, né? Até pelo excesso de oferta que acabou acontecendo durante o ano passado, e nós tivemos aí um trimestre terrível para os produtores, né? De outubro a dezembro. E a base ficou baixa demais dos preços, preços ao redor de R$ 80, tanto que no Paraná já foram registrados negócios a R$ 110, o que dá mais de 30% de aumento em relação aos últimos dias antes ali do Natal. Em função do quê? Em função de que a oferta ficou pequena no momento em que se esperava que começasse a aumentar, em função das chuvas.
Tá, mas daí vem a demanda. Daí essa demanda chegando, ela complica ainda mais esse cenário e traz um potencial de alta nos preços para as próximas semanas?
A gente consegue analisar, Alexandre, alguma coisa um pouquinho, num espaço de tempo um pouquinho maior. Vamos pegar aí, janeiro, fevereiro e março, tá? Se você parte de uma base tão baixa como essa que nós partimos na virada do ano, você vai ter uma valorização nesse período, ainda que nós tivéssemos aí uma safra tranquila, com um clima muito bom. Partindo aí de um número, dependendo da região, de R$ 90, R$ 85, R$ 100. A gente pode dizer que sim, a demanda que vai surgir aí, ela deve ser suficiente para colocar o preço, não, a princípio nós não vemos aí uma disparada de preços, mas colocar o preço em uma média, agora nos próximos dias, acima daquilo que a gente viu acontecer nos últimos 3 meses.
Muito bem. Ou seja, temos aí uma expectativa de que os preços ainda possam continuar subindo. No entanto, Marcelo, como é que ficam aqueles estoques, né? Aquele feijão que está na mão do produtor, enfim, ou do especulador, esse estoque, ele vai aparecer e, de repente, pode trazer alguma consequência ou limitar essa trajetória de alta?
Olha, nós sabemos que 90% do feijão que eventualmente não foi vendido, que o produtor não aceitou os preços baixos do final do ano passado, são variedades de feijões, cultivares de feijões, que têm um escurecimento lento. Então, será que o produtor que deixou de vender a 90, 100 reais, aí agora na virada, tá, vai aceitar vender abaixo disso durante o mês de janeiro e fevereiro? Muito provavelmente não. O produtor que tem um feijão que pode ser armazenado, normalmente, se você observar, a estratégia que é usada é ir vendendo aos poucos, desde que vá chegando num nível de preço que eles consideram ideal. E o que seria esse preço ideal? Seria alguma coisa ao redor aí de 110, 120 para cima, né? Então, na medida em que o mercado for chegando a 110, 120, ele vai vender um pouco, depois vai buscar ver se valoriza um pouco mais e vai fazendo um preço médio. Pelo menos o que a gente vem observando. E esse fator, a gente tem que lembrar, ele não era um fator presente mais fortemente nos últimos anos. O fato de você ter feijões que não escurecem é relativamente recente. Talvez a gente possa se referir aí aos últimos 3 anos, né? Que começou a aparecer de uma forma mais... que chama mais a nossa atenção. E a fazer diferença na comercialização no preço médio do produtor e também na comercialização do mercado em geral, né? Não é um feijão que vem aí para ser queimado. O contraponto disso, Alexander, é que se nós tivermos mais chuvas na região produtora, excesso de chuva, como a gente teve nesse rápido período do final do ano, nós podemos ter feijões aí que perdem a qualidade. E normalmente feijão que perde a qualidade é um feijão que é vendido um pouco mais barato. Ah, mas e eu não vejo esse feijão no supermercado? Claro, esse é um feijão que acaba indo para cozinhas industriais, para uma periferia, enfim, para algum lugar que compra preço. Ainda assim, claro que a gente tem que aguardar e ver o desenrolar do tempo, clima, né, nos próximos dias, mas ainda assim você tem fatores que indicam, até pela base baixa, como a gente comentou há pouco, de que valorização pode acontecer.
Então, peraí, Marcelo, vamos entender direitinho. A gente tem a expectativa da volta dos compradores já a partir dessa segunda semana. Um fator altista. Só que daí, chegando àquele patamar dos 120, aparece também oferta, aquela oferta que estava guardada em função do produtor tá mudando o seu hábito de comercialização. O fiel da balança, então, vai ser o clima e como esse clima vai influenciar na entrada de uma nova oferta, é isso?
Exatamente. A previsão que a gente tem acompanhado aí no notícias, né, os meteorologistas, é de que nós tenhamos um janeiro chuvoso aqui nas regiões produtoras de feijão na região sul. Se isso acontece, você tem aí um fator mais altista que baixista. Lógico, ainda que você tenha a possibilidade de ter feijão comercial saindo, sendo ofertado, feijão úmido, mas o feijão extra, que é o feijão de melhor qualidade, que 80% das marcas precisam, né, e é 80% do que é comercializado no Brasil ou mais é desse feijão de melhor qualidade, ele vai ficar mais escasso, ficando mais escasso, há a possibilidade de uma correção mais forte dos preços.
Mas a gente pode ver uma explosão dos preços?
Vai depender de quantos milímetros chover, né? Se for uma chuva rapidinha, de 10 milímetros, né? Depois, no outro dia, abre o sol cedo, né? Um sol forte durante o dia todo, não fica nublado, eventualmente não acaba tendo maiores problemas. A questão é se houver chuva suficiente para impedir que as máquinas entrem nas lavouras para proceder à colheita. Aí sim você começa a ter um fator bastante preponderante. E isso ainda não está muito claro, né, como vai ser a distribuição dessas chuvas.
E diante dessa incerteza, qual deve ser o comportamento do produtor em termos de comercialização?
A gente acaba se baseando pelas histórias de sucesso, né? Quando existe uma recomendação, por exemplo, que a gente faz aqui, é baseado naquilo que tem dado certo em situações como essa. E o que é que dá certo? Preço médio, né? Então, tem produtores que nós sabemos que já venderam alguma coisa quando receberam ofertas de 110 em Minas, por exemplo. Aí, dali a pouco, já há notícia de que saiu alguma coisinha 115, estão buscando 120. Mas, certamente, não é aquela estratégia de dizer eu só vendo quando der 150. Né? Isso é bastante complicado e é onde nascem grandes prejuízos na cadeia do feijão. Né? Então, manter o mercado com a oferta e, ao mesmo tempo, manter um preço médio condizente com uma boa comercialização. É isso que o produtor provavelmente vai fazer e quem não fizer isso vai correr um risco muito grande.
E participando enquanto tem comprador?
Apareceu o comprador, bateu na porta, está acima do preço de custo, presta atenção no que ele está falando, divide o seu lote, vende um pouco, né? Vai fazendo a sua comercialização devagar.
Agora, é só o Paraná que vai balizar essa entrada de oferta daqui para frente? Obviamente, a partir da influência do clima, ou outras regiões precisam ficar atentas também, Marcelo?
Durante o mês de janeiro, até o final do mês de janeiro, já tem Minas Gerais, São Paulo, alguma coisa em Goiás também começa a entrar. Mas por que a gente acaba citando bastante o estado do Paraná? Porque é onde existem graves riscos com o clima, ou maiores riscos, não quer dizer que as outras regiões não tenham riscos, né? E é um estado que deveria ter aí cerca de 200 mil hectares sendo colhidos nesse período. Então, você vê que isso tem um impacto, é bastante importante o que acontece aqui para poder dar referência para as outras regiões do Brasil. E desde que a comercialização, vamos supor que o tempo coopere e a comercialização vá acontecendo, nós devemos ter já até início de fevereiro aproximadamente 60, 70% do feijão colhido entre janeiro e fevereiro, né, mais aqueles 20% que foram colhidos e negociados ou perdidos durante o mês de dezembro. Então, há uma concentração agora, mas a demanda também a gente sabe que ela é suficiente para ir consumindo esse feijão que vai ser originado aqui no Paraná.
Agora, vamos pensar no contrário, vamos pensar num outro cenário aí, onde as chuvas não atrapalham e a gente tem uma volta da oferta. Isso é motivo para pressão de preço?
Vai ser. Os compradores vão usar isso como argumento, né, para tentar negociar alguma coisa com preços mais baixos. Mas daí tem o contraponto disso. No final do mês de dezembro, nós tivemos contato com o Ministério da Agricultura, que informou que a Secretaria de Política Agrícola, SPA, já estava em contato com o Ministério da Fazenda e já estavam fazendo gestões para que pudessem interceder no mercado com a AGF se acontecesse de o preço ficar abaixo do preço mínimo. O preço mínimo é ao redor de R$ 80. Então, ficando abaixo de R$ 80, o Ministério da Agricultura poderia vir, via Conab, a interceder no mercado. Né? Essa informação, somado com alguma movimentação que possa acontecer por parte da Conab, vai ser suficiente para puxar de novo os preços para alguma coisa não muito abaixo aí dos R$ 100, mesmo num horizonte de tempo firme ideal para colheita.
Agora, é muito pontual isso, né, Marcelo? Porque você mesmo já adiantou aí para a gente que um pouco mais para frente o cobertor está mais curto, né? Em termos de oferta. Sim. Por quê? Explica um pouquinho melhor essa situação, essa condição.
A diminuição de área, independente de que a produtividade venha aumentando nos últimos anos, a diminuição de área na primeira safra tem feito com que eu tenha um levantamento que a gente faz aqui e acompanha, Desde 2010, você teve apenas um ano em que o preço entre janeiro e fevereiro, janeiro, fevereiro e março, não subiu. Todos os outros anos há uma valorização entre janeiro, fevereiro, março e abril. Por que que isso iria ser diferente nesse ano, se nós sabemos que a área não aumentou de produção de feijão de sequeiro? Então, é isso que leva a acreditar que o cobertor acaba ficando curto. Pelo histórico que a gente tem aqui, da valorização que vem ocorrendo nos últimos anos, alguns anos mais forte, alguns anos menos, alguns anos antecipando já para o final do começo do mês de fevereiro, meados de fevereiro, em algumas circunstâncias específicas, mas normalmente já começando no final de fevereiro uma certa valorização que acaba durando até o mês de maio, junho.
Ou seja, ele começa a segunda safra num outro patamar de preço.
Exato. E ele tem daí caído na segunda safra e até mesmo na terceira safra, com o aumento de oferta de feijão irrigado, por exemplo, na terceira safra. Infelizmente, os dados aí, o histórico mostra que quando entra o feijão irrigado, tem havido uma desvalorização do produto pelo excesso de oferta e concentração de um volume de oferta naquele momento. Um dado que me chamou bastante atenção foi ainda no ano passado, quando foi ventilado num evento lá no Mato Grosso, que só no Mato Grosso a área de irrigação cresce 1.500 hectares por mês. Né? Em algum momento essa área de irrigação acaba recebendo o feijão aí e acaba abastecendo o mercado. Né? Então dá para levar isso em consideração desde agora. Não era o foco da nossa do nosso comentário agora aqui, né? A gente está olhando aquilo que é possível avaliar agora de janeiro, fevereiro, março, abril, os primeiros quatro meses, cinco meses do ano, né? Mas é impossível você não ver, quando você coloca isso num gráfico, que ocorre depois uma queda.
Muito bem. Bom, então, concentrando nesses próximos períodos aí, clima, mapa climático, condição de lavoura, vai ser fundamental aí para balizar os preços.
Sem dúvida. É um olho naquilo que está acontecendo nas fontes, né? O importante, como a gente vem dizendo, não é o que acontece lá no Brás, lá em São Paulo, é o que acontece na região produtora. A quanto produtor de Castro, de Cascavel, de Pato Branco, né, Ponta Grossa, o produtor lá de Minas, né, de Patos de Minas, de Unaí, em torno de Brasília, vai estar vendendo. É isso que vai fazer o mercado e é nesses números que o produtor precisa prestar atenção e com um olho nos preços que estão acontecendo e o outro olho na previsão do tempo.
Muito bem. Marcelo Leaders, obrigado pela sua participação, primeira participação do ano. Semana que vem a gente volta atualizando esse mercado aí, Marcelo.
Vamos em frente. Um abraço para vocês.
Abraço.
E não é porque é janeiro que não vai aproveitar o sábado aí, né, para uma feijoada. E se você me permite, já dá um primeiro toque aí para o pessoal. Dia 10 de fevereiro, dia global dos pulses. É um sábado, vai ser um dia de a gente aproveitar e registrar e colocar hashtags. Depois a gente vai divulgar aí, vai pedir para você passar para o pessoal aí assim as hashtags e tal. E como participar nesse dia mundial dos pulses. E para o brasileiro aqui é o dia mundial global, né? Que eles estão chamando do feijão. Vai ser bem interessante. Vamos em frente, vamos começar esse ano aí numa dinâmica bastante grande e chamando a atenção do nosso consumidor para o feijão.
10 de fevereiro, dia global do feijão, então, é isso?
Exatamente.
Beleza, Marcelo. Um abraço para você, meu amigo.
Abraço.
Tá aí, então, Marcelo Leaders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, conversando com a gente, explicando esse cenário do feijão, retomada de um movimento de alta nesse início de ano. Expectativa de que os compradores voltando já a partir da segunda semana possa dar algum impulso aí nas cotações. No entanto, esse impulso seria limitado pela oferta daquele feijão que estava estocado, que não foi vendido naqueles preços abaixo dos R$80 do último trimestre do ano passado. E, portanto, o fiel da balança, com isso existiria aí um equilíbrio entre oferta e demanda, impedindo dos preços avançarem muito, e o fiel da balança seria realmente aí o clima lá no Paraná e as consequências do clima, se for muita chuva prejudicando o aparecimento de nova oferta, daí sim estimularia um novo movimento de alta. Agora, se o clima for adequado e a oferta continuar acontecendo de forma normal, daí a gente tem um outro cenário aí atendendo a demanda e, portanto, não existiria motivo para alta nos preços. Então, vamos ficar de olho principalmente no clima e no desenvolvimento da safra lá no Paraná, que é isso que vai balizar o preço do feijão nos próximos dias, nas próximas semanas, tá certo? Você acompanha tudo aqui com a gente na página do Feijão, todos os detalhes, todas as informações, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.